A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
A poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Cantou Caetano. Outro poeta respondeu: a amizade é o mais nobre dos sentimentos, depois da fome de amor. Melhor que fazer versos sobre a amizade, só mesmo a companhia de um bom amigo. Hoje nossa conversa celebra o mistério e a beleza da amizade. Para isso, recebe dois grandes amigos, letra e música, levantada e cortada, braço e abraço, na rima em inho da palavra carinho, Bruninho e Tiaguinho. Posso dizer melhores amigos, Tiaguinho e Bruninho, ou alguém vai ficar com ciúme assim? Tipo...
Pode dizer, acho que não vai criar ciúme, não, né, gente?
Não.
Neymar, por exemplo?
Não, faz parte também do hall dos melhores amigos.
Não dá ciumeira, não. Vai, junta todo mundo no mesmo bolo,
exatamente,
né?
Exatamente. Acho que a amizade é isso aí. É você, cada vez, conseguir criar esse laço com mais gente, né? Então, a gente conversava muito sobre isso, porque eu conheci ele e ele me apresentou ao Ney e por aí vai. Um ciclo de amizade muito grande que fica pro resto da vida. Eu acho que isso que é o mais bacana.
Olha só, que origens diferentes, né? Tiaguinho, músico de pagode, nascido em Presidente Prudente, criado em Ponta Porã, carioca por vocação e adoção. Posso dizer isso?
Eu fui durante um tempo, agora voltei a ser paulista.
Ah, tá certo. Tá bom. Ponte Aérea. Exato. Bruninho, nascido e criado, vamos dizer, em quadras de vôlei, né? Seja na Itália, Rio, Campinas, Florianópolis. Aí vocês se conheceram como? Onde é que vocês se cruzaram, assim, pela primeira vez?
A gente se conheceu em Florianópolis.
Em Florianópolis.
Isso.
Em que circunstâncias?
Eu tava de férias, o Bruno jogando em Florianópolis.
Jogava lá, na época.
A gente já tinha se encontrado, acho assim, algumas vezes por aí. Óbvio que eu já conhecia o Bruno, sou fãzaço de vôlei, sou fãzaço de esporte, sou filho de dois professores de educação física e sempre admirei, né? Mas a gente... Eu de férias em Florianópolis e aí... Um dia eu fui curtir uma balada e, na entrada da balada, encontrei com o Bruno. E aí parecia que a gente já se conhecia, porque a gente, opa, e aí, beleza? Vai ficar onde? Oh, vamos ficar ali, vamos junto. Dali até hoje, estamos juntos.
Uma semana seguinte, ele estava num jogo já,
sim.
Depois o primeiro de muitos jogos que ele foi, e aí a nossa amizade começou, digamos ali, por acaso, né, numa festa em Florianópolis e estamos aí até hoje.
Então pode-se dizer que foi amizade à primeira vista.
Foi, praticamente.
Vamos recapitular então um pouco assim, da infância às carreiras. Mãe do Bruninho, uma das mulheres mais bonitas que já pisou nas quadras de vôlei do mundo, Vera Mossa, musa, super craque do ataque. O pai, meu amigo Bernardinho, grande brasileiro, vice-campeão olímpico como jogador e depois... todos os títulos como técnico. Tiaguinho já falou, sangue esportivo, professores de educação física.
Isso.
Aprendeu a cantar com a sua mãe na igreja.
Isso.
Como se chama a sua mãe?
Glória. Minha mãe se chama Glória, meu pai se chama João.
Glória Maria?
Glória Maria.
Não é Glória Maria, não, né?
Não, não é
aquela Glória Maria, não, né?
Eu tirei uma foto esses dias com as duas, cara.
E ela te levava para a igreja, era canto coral.
Na verdade, a música sempre fez parte da minha vida. Eu relembrando, assim, a minha história de vida, vou vendo que eu sempre gostei de música, a música sempre me atraiu. Mas, pelo fato da minha mãe cuidar do coral da igreja, foi o primeiro contato que eu tive mais próximo com esse mundo de ensaio, de se apresentar na missa. Aí eu comecei a tocar violão na missa. Minha mãe...
E qual era o tipo de repertório de música que você tocava?
Ah, as músicas da igreja mesmo, as músicas da missa, né? Eu cheguei a um dia...
Sim, mas o ritmo, quais são os ritmos, assim? Gospel? Não.
Cara, eu sou apaixonado, inclusive, pelas músicas da igreja. São músicas neutras, assim, eu não consigo enquadrar num...
O pessoal sabe levar alguma aí?
Puts.
Não, essa turma aí com essa cozinha aí, eu acho que não sai nada,
mas
nada muito sacro, não.
Mas eu já fiz pagode na missa, cara.
Já?
Já. É sério.
É?
Fiz mesmo.
E rolou um lance sagrado ali?
Rolou. colou. Nós éramos crianças, né? Então ficou até bonitinho, ficou bacana.
Você é religioso até hoje?
Sou. Acho fundamental, assim, na minha vida. Acho que tudo que eu vivi e vivo e vou viver é tudo muito entregue nas mãos de Deus, assim. Eu acredito bastante.
Eu queria ser padre, possivelmente.
Eu tive essa vontade durante um tempo. Minha família é muito envolvida com a igreja, né? Meus avós, meu pai, minha mãe, a gente sempre cuidou de fato, assim, da igreja, até na construção da igreja, em fazer churrasco, fazer rifa. Sempre fui muito envolvido.
Era dessa idade assim ou um pouco mais velho?
Não, um pouquinho mais velho.
Essa, a capa do CD é o Thiaguinho.
Isso, eu tinha 5 anos.
Bonitinho pra caramba.
Minha mãe que tirou essa foto.
E qual foi a participação da sua mãe na sua ida para o Exalta Samba? Eu soube que ela teve um papel fundamental.
É uma história muito legal, porque eu sempre alimentei esse sonho de viver de música e tal, e morando em duas cidades, na verdade, né? Porque eu morei em Ponta Porã e em Prudente, que são cidades distantes, né? Daqui de São Paulo, do Rio, onde tudo acontece, e principalmente no samba. E aí, minha mãe e as pessoas que viviam em volta sabendo desse sonho, não podia encontrar alguém famoso ou alguém que vivesse de música que já falava, principalmente mãe, né? Meu filho canta.
Ela chegou junto de quem?
Minha mãe encontrou com o Exalta, cara, no Rio de Janeiro.
Mas acho que foi com o Péricles.
Exatamente, tá no Péricles.
Essa foto aí,
caramba, exatamente esse dia. E eu fiquei muito chateado esse dia, porque eu tava viajando.
Ah, você não tava junto com ela?
Não tava, cara. E eu tava. Nesse dia a gente tinha ganhado uma viagem.
Ah, rapaz, Péricles.
Exatamente. E a gente tinha ganhado uma viagem pra Disney. Eu e minha irmã, a gente tava todo feliz, o caramba. Só que quando minha mãe disse que tinha encontrado o Exalta, eu fiquei triste demais. Falei, que Disney, o quê? Eu queria ver o Exalta.
Mas aí depois...
Entre o Mickey e o Pericão, você é o maior Pericão.
Com certeza.
Isso aí foi em 2000. E em 2003, eu já estava no grupo.
Grande Dona Glória, hein?
É.
Mandou muito bem.
Mas foi engraçado porque, para eles, né? Quando minha mãe falou, eu tenho um filho que canta, não sei o quê, tal. Eles deram o telefone de um estúdio para ajudar, para ver se poderia gravar um CD e tal. E passou um tempo, quando eles me convidaram para entrar no Exalta, depois do Fama, que minha mãe e meu pai foram comigo, até porque eu tinha 19 anos, eu ainda estava no leite. Não que ainda não esteja no leite. Mas aí minha mãe e meu pai foram comigo, quando eles viram, parece que eu conheço vocês de algum lugar. Aí meu pai e minha mãe falaram pra ele, ó, a gente encontrou vocês no Rio de Janeiro, tal, tal, tal. Aquele menino que você falou é o Thiago? Era. Aí ficou aquele choque, assim, porque...
História bonita, hein?
É, eles nunca imaginavam, né? E é por isso que, assim, até hoje, quando alguém chega perto de mim e fala que tem vontade de cantar e que tem música pra mostrar, não sei o que lá...
Você tem paciência.
Ah, eu sempre nunca tiro a esperança da pessoa, pelo contrário, até porque eu já fui também... Só do sonho, né? Hoje eu sou do sonho e consigo realizar, mas...
Demais. É. Já, Bruninho, pra você, eu acho que você não tinha muita escolha não, né, Bruninho? Pô, pai, mãe...
Tá no sangue, né?
O que você ia fazer, né?
Pois é, eu até brinco, né? Minha mãe jogou grávida até os 5 ou 6 meses, né? Foi campeã brasileira comigo na barriga. Então, assim, eu nasci...
Tem medalha também? Tem medalhinha ali?
Na verdade, eu quero ver se alguém é campeão brasileiro, masculino e feminino. Pô.
Ah,
sem fazer nenhum tipo de reação aí. Esse eu tenho, entendeu? Não, mas assim, e aí isso já demonstra assim, que eu nasci dentro de uma quadra, né? Então era muito difícil mesmo fugir disso aí. Fiz inúmeros outros esportes, também sou apaixonado por esporte. Mas quando chegou ali perto dos 15 anos, meu pai chegou e falou, ó, tá na hora de você escolher alguma coisa. E aí foi quando eu decidi pelo vôlei.
Vamos ver as fotos do Bruninhozinho. Ah, Bernardinho... Você ali...
Isso deve ter sido com meses ainda, né? Lembro que meu pai me conta que me viu nascendo, no dia seguinte ele foi pro Mundial na França, ficou 1 mês e meio fora, e aí voltou, já tava...
Mas o seu pai ainda jogava, não?
Jogava.
Jogava ainda?
Aí jogava ainda. Eu, minha mãe e meu irmão...
Você é o maior aí?
Não, eu sou o menor.
O menor?
É.
Ah, tá.
Mas de maior.
Que título é, você lembra?
Copa dos Campeões, acho que foi 2009 isso.
2009. Aí já como comandado do seu pai.
É, ali já.
Que é uma situação delicada, né?
É. bastante delicado, principalmente no início, né? Porque eu imagino que não seja fácil você trabalhar com seu pai, né?
Então, é que nem você ser aluno na sala e o seu pai é professor. Você já teve isso
vida
também?
Vida inteira.
Vida inteira, né?
Vida inteira. Meu pai era coordenador da escola.
Putz.
Meu pai é coordenador da escola. Eu entendo muito, a gente sempre já conversou muito sobre isso. Meu pai é coordenador da escola, meu pai era coordenador da igreja, meu pai era diretor do clube que a gente frequentava, meu pai treinava o time de futebol da escola.
Ainda bem que seu pai não cantava, né?
Né?
Só faltava ele ser da banda, aí acabou.
É.
Que praga. Mas a questão é a seguinte, Bruninho.
Não tinha saída, cara. Tudo que eu ia fazer, né? Porque tudo que você vai fazer, fala, você vai fazer isso aí. Ai, o filho do professor.
Bom, o que acontece é o seguinte, Bruninho, é que o técnico, para mostrar que ele não facilita para o filho, ele passa a ser mais rigoroso ainda com o filho. Isso aconteceu com você?
Então, assim, eu acho que o início foi muito complicado de ambas as partes. Eu entender que essa cobrança dele excessiva em alguns momentos era para ver o quanto eu conseguiria aguentar, digamos assim.
E mostrar que não tinha favorecimento.
Exato, e mostrar
outros.
Que não tinha favorecimento. É. E da mesma parte, ele também diminuir até que ponto ele ia, né, para me cobrar. Então, e aí é onde entrava muito o time, né, que algumas vezes alguns jogadores falavam, cara, chegavam para ele e falavam, Bernardo, segura porque tá passando dos limites.
Finge que ele não é teu filho.
Tá passando dos limites.
Cuida dele como se ele fosse teu filho.
É, então. E de filho.
Ou isso.
É. Então.
Mas o fato é que todo mundo cobra, todo mundo compara. Mas vamos lá, vamos fazer uma comparação. Como jogador, você já superou ele, pelo menos em títulos.
Em títulos, sim.
Ah!
Não, mas assim, eu não posso nem dizer, porque eu vi pouco meu pai jogando, praticamente não vi. Mas as pessoas dizem que eu superei e em títulos.
Em primeiro lugar, você é mais alto.
É.
Não tinha levantador da tua altura na época dele.
Não. E eu puxei também. Eu tive a minha mãe que jogou, então acho que o meu DNA veio um pouquinho já mais.
Deu a sorte de pegar o melhor de cada um.
De cada um, é.
Porque às vezes acontece o contrário, né? Uma vez falaram para o Einstein isso. Você devia casar com a Marilyn Monroe. Já pensou? Né? A inteligência do Einstein com a. Aí ele falou: não, vai pegar a minha aparência e o cérebro dela. Melhor não, né?
Melhor não.
Quando você jogou na Itália, em Modena, eles lembravam do seu pai? Também tinham essa
menos,
cobrança?
Muito menos. E aí foi quando, para mim, foi muito importante essa minha ida para a Itália, porque eu reparei exatamente essa valorização do meu trabalho, entendeu? Daquilo que eu fazia, daquilo que eu fiz, né, pela seleção ou por Modena. E tanto que meu pai ficou apenas um ano na equipe de Modena, lá atrás, em 93. Então, assim...
Você nasceu
lá
em que anos?
Eu nasci em 86.
86.
Então, foi lá onde eu tive exatamente a noção daquilo que eu representava. Muitas vezes no Brasil, essa comparação era muito maior, era o tempo inteiro. Até porque a seleção brasileira de vôlei virou um pouco de uma vitrine, né? Então, as pessoas ficavam muito ligadas nisso. Então, essa comparação e esse, digamos, essa relação, ela ficou sempre muito à tona, né? Então, quando eu fui para lá, foi quando eu tive essa, acho que a liberdade mesmo, assim, de sentir mesmo...
E lá você deve ter experimentado, voltando ao tema central aqui do nosso encontro, da nossa conversa, que é a amizade, lá você deve ter experimentado algum tipo de choque cultural quanto a fazer... Na Europa é diferente esse negócio
bem
de fazer
diferente.
Amizade. Aí o primeiro recurso que brasileiro usa é churrasco, fazer um churrasco e tal. Funcionou?
Funcionou.
Funcionou.
Foi a maneira
fez
que
churrasco?
Eu soube... Exatamente, foi a maneira que eu... Que eu consegui de juntar, né? Porque a gente, nós brasileiros, né? A gente tem muito isso, né? O lance de poder juntar os amigos, a família. É, e o churrasco foi, de certa forma, foi meio que a desculpa para conseguir juntar o time, né? E aí criei relações que eu jamais imaginei que eu fosse criar com outras culturas tão diferentes.
E se mantém, de certa maneira, até hoje, essas amizades?
Sim. Lógico que com menos, digamos...
Aí chegamos...
Não, com um pouco menos de contato, porque tô fora, mas vira e mexe, a gente se fala. Hoje, né, pelas redes sociais, o WhatsApp fica muito mais fácil, entendeu? Sem dúvida alguma, isso também é muito, muito mais fácil do que anos atrás você conseguir manter uma relação com uma pessoa tão distante, né?
Chegamos a um assunto divertido.
É.
Zap Zap, grupo de amizades de Zap. Segundo pesquisas, são dos 100 milhões de usuários da internet no Brasil, 87% estão em algum grupo de Zap Zap. Aqui, por exemplo, na plateia. Quem participa de algum grupo? Levanta o braço. geral, né? Todo mundo. Vocês estão em quantos grupos de...
Juntos?
É, juntos. Só?
Juntos nós temos...
Assim, de amigos.
Três, quatro...
Cinco, quatro, cinco.
É, uns quatro, cinco.
De amigos em comum, né?
É. Eu sei que tem um chamado diretoria. Quem faz parte do grupo diretoria?
Diretoria sou eu, Bruno, Neymar, Luciano, Huck, o Rafael Zulu e o Gabriel Medina.
Somos nós. É a diretoria mesmo! Diretoria com D maiúsculo. E qual é o... Bruninho, eu tô sabendo, mas eu quero que você entregue o estilo do Thiaguinho no grupo. Sim. Ele é bem-humorado,
pegadinho. Thiaguinho é meio ranzinza.
Como é que se manifesta a ranzinzice dele?
Assim? Você percebe que muitas vezes é um cara que tem, vamos dizer assim, uma certa preguiça de certas coisas, né? Então, um cara que um pouco do contra em alguns momentos, entendeu?
Eu sou a alma mais antiga do grupo.
Digamos que ele... A gente
alma brinca, velha, sei como é que é.
77 anos ele deve ter, ele não tá... É. Com 34.
Todo aniversário. 177?
Aí pode ser. Por aí. Todo aniversário eles vêm com essa palhaçada deles aí. Pô, parabéns aí pelos 78 anos. Né? Mas é legal porque o nosso grupo, ele tem. Como cada um faz uma coisa, é bacana porque a gente. Acho que o ponto alto do grupo é discutir a vida de alguém naquele momento, entendeu?
Aberto assim, geral?
Cara, existe uma cumplicidade ali, existe um respeito grande também entre todos. E isso é legal pra caramba, você ouvir uma opinião... Vamos zoar um pouquinho, né?
Vai.
Ouvir uma opinião de gente mais velha, igual o Luciano, né?
Olha só, vamos ao manual de etiqueta, como usar o WhatsApp. A gente tem até ilustrações. Número 1, correntes de WhatsApp. Não.
Pouca.
É isso. Corrente. É um item muito sério do nosso manual. Você, por acaso, conhece alguém? Alguém, por acaso, conhece alguém que já ficou rico ou teve algum desejo realizado por compartilhar uma corrente? Com 15 pessoas em lista de contato? Alguém? Vocês conhecem?
Não.
Até agora, não.
Então, corrente, gente.
Fala pra minha família isso. O grupo da família...
Ou da minha família, meu Deus.
Muita corrente.
Entra corrente?
Meu Deus.
Muita corrente.
O meu pai, ele manda... Todos os dias, o meu pai tem uma de alguma mensagem de Deus, alguma coisa assim.
Ah, então, mas é corrente ou é mensagem motivacional?
Não, passe não sei o que lá, faça 10 Ave Marias, não sei o quê.
Ah, tem essa sempre corrente tem. Também. A partir de sábado, o WhatsApp passará a ser pago.
Essa já recebeu
300 vezes.
Já caiu também. É. A gente ficou com medo. Dá aquela...
Aí a gente baixou outro aplicativo e fizemos o grupo no outro.
Essa daí, quem nunca, né? A primeira vez que você recebeu essa aí, quem nunca?
É.
Essa daí já foi. Não, tem a mensagens motivacionais. Item 2. Essa, cara... Você pode até enviar, mas envie com moderação, né?
Com moderação.
Olha essa aí. Amor é igual fumaça, sufoca mais fácil.
Não.
Aí atribui Dalai Lama. Olha essa aí. Não leve a vida tão a sério, lembre-se que você nasceu de uma gozada. Aí atribui a qualquer débil mental. É impressionante. Inclusive com a foto correspondendo à legenda. Eu queria aproveitar a oportunidade, inclusive, para alertar pela 40ª vez que tudo que é frase que se atribui a mim na internet, mas 100% não é minha. Assim, então...
Eu acho que eu já até segui um Pedro Bial.
Frases do Pedro Bial. Sou eu não, gente. Não sou eu não. Nada contra aquelas frases, mas não sou eu não. Então, olha, e aquelas... Ó, com bichinho. Essas com bichinho são... Bom dia! Além do que, tem o seguinte. Quem manda essas mensagens motivacionais, às vezes manda assim, às 5 da manhã.
Cara... Esse humor matinal, eu sou...
Acordar de bom humor é contigo, Thiaguinho?
Eu não acordo de mau humor.
Ah, mas se
já alguém... me justifiquei, né? Eu não acordo de mau humor, mas assim, muito bom humor de manhã é meio...
Chega a ser agressivo, né?
É, o Adriano que trabalha comigo tá ali agora, tá rindo porque... Meu Deus, acorda num humor, velho. Bom dia! Não tem como agora. A gente foi dormir às 3 da manhã, agora são 5:30.
Ah, você falar bom dia assim, né? Bom dia.
Bom dia. É, tá só bom. Dias,
bom
só.
Dia. Bruninho tem cara de que acorda com bom humor.
Não, eu tento, né? Mas... Nem sempre a gente consegue acordar.
Porque com... atleta em geral tem que acordar cedo mesmo, pra malhar, pra correr e tal.
Não, tô acostumado. É. Então eu, com certeza, bem mais que o Thiago.
Cara, você vê que aí é uma questão de deformação profissional. O cara,
exatamente,
por profissão, dorme tarde. Você, por profissão, tem que acordar
aí, tem que dar um
cedo.
Desconto pro cara. E você já percebe até pelo WhatsApp já, né? O cara, putz, o cara não tá... O bom dia não é igual, entendeu? Não tem o bom humor no bom dia.
Número 3 do manual de etiqueta do WhatsApp. Não seja deselegante. Só use caps lock, caixa alta, quando realmente precisar enfatizar algo. É o seguinte, caps lock é que nem gritar com alguém, moçada. Olha lá. Oi, filho! Tá tudo bem? Você veio visitar hoje? Pô.
É, isso não tem, no nosso não tem.
Quem é que faz assim?
Não, não tem, no nosso não tem, não.
E seu pai?
Também não. também não. Mas o WhatsApp tem um problema, cara, que é... Isso é um problema, inclusive. Ah. Que, às vezes, as pessoas interpretam mal a sua mensagem, principalmente escrita. As pessoas falam, e aí, bom dia, você escreve, bom dia. A pessoa fala, o que foi? Foi nada, você falou, bom dia, foi passando por isso, inclusive. Ontem. Você falou ontem. Esse menino assim, que tá aqui na nossa frente, Diogo, aqui, meu parceiro, ele mandou pra mim. O que você mandou? E aí, ele mandou, tem show teu amanhã em São Paulo? Mandei, tem. Ele, e aí, tá bolado? Não sei o que. Falei, você perguntou se tem show. Eu respondi, que tem.
Tinha que ter respondido, tem, meu amor.
Tem, lindo. Aí eu mandei um áudio, falei, vai ter, lindo. Você queria que eu respondesse assim, vai ter, lindo. Vai ser uma honra imensa ter você junto comigo.
Ih, aí você já incorreu no próximo problema, número 4, áudios longos.
Áudios longos.
Áudios longos. Quero, agora entrega aí, quem tem paciência, quem manda áudios longos.
Oi, tudo bom?
Opa.
Oi, Pedro, tudo bom?
Opa!
Olha, estou mandando essa mensagem agora para você porque o programa está maravilhoso. Olha, eu vi aquele dia que aquela menina que canta, aquela música nova agora é... Peraí, menino, não, iogurte no carro, não, já falei que não pode. Desculpa, Pedro. Direita, eu falei direita aqui na rua, depois da praça, desculpa, Pedro. Eu tô no telefone com o Pedro Bial aqui. Por favor, me ajuda. Então, Pedro,
caramba,
que coisa maravilhosa que foi aquele programa daquela menina. Eu queria te avisar rapidinho que
pedindo,
vou com a mulher e as crianças passar o fim de semana na sua casa, tá bom? Tchau.
Muito bom. Cara.
Agora, na boa, esse teve 1 minuto e 10. Eu ontem mesmo, um amigo, não vou entregar o nome dele, mandou 2 em seguida de 2 minutos e 40.
Que isso?
E falou assim, desculpe, mas blá, 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 2 e 40.
De acordo com o tempo que aparece ali, você já deixa pra depois.
Tem isso.
2 e 40, agora não vai dar pra ouvir.
Não, então de repente dá o play, bota no Viva Voz e aí vai fazer alguma coisa também. E aí pega o que for de principal.
Mas entrega aí dos grupos, quem é que manda áudio longo aí?
Ai, a gente tem um amigo nosso, Tico, que manda.
Manda. Aí manda xingando a moça do Waze e fala, direita, fica quieta, que não sei o quê, mandando áudio. Esse é a figura também, mandando áudio. Áudio longo.
Zulu também.
Zulu gosta de mandar uns áudios longos.
E Zulu ainda fala no meio do áudio, ele fala, irmão, desculpa, tá me alongando? Tem outro problema também, que é o do delay. Nós temos no nosso grupo, nosso menino Gabriel Medina, que ele tem...
Vive em outro fuso.
Vive na água.
Vive na água.
E aí a gente tá discutindo aqui, falando, pô, foi muito legal, vamos gravar o Bial hoje, não sei o quê, tal, tal. Amanhã, 3 da tarde, ele entra e faz kkkkk.
Que demais vocês do Bial.
Incrível. Tá rindo do quê, Gabriel? Não, do Bial, pô, muito legal essa daqui.
O cara vive no fuso horário da Ásia, né?
Exatamente.
Bom, eu queria mostrar agora um momento que deve ter sido um dos grandes momentos de emoção de vocês. Bota a foto deles, aquele momento.
Ah, isso foi demais.
Cara, que demais, né?
É.
Que demais.
Isso, eu vou falar em nome de todos os amigos.
Diga.
A gente estava muito ansioso em relação a esses Jogos Olímpicos, porque, né, você ter 2 amigos disputando... É diferente. Para quem já gosta de esporte, para quem é brasileiro
e tá na torcida é muito legal, mas pra, você tem amigo, é diferente, que a gente vê a batalha, vê os treinos, vê a apreensão deles e tal.
E foi o seguinte, né, Bruninho? Foram 4 anos de espera, porque primeiro teve a derrota em Londres.
Os dois.
Eu acho que pros amigos, família, né, e além de saber de toda a batalha e tal, o cara escuta tudo, né? Então, as pessoas, que é normal, as críticas, elas acontecem, então, e as pessoas sofrem com isso também, né? Então, acho que ali foi um momento de redenção, digamos assim, de depois... De alívio mesmo, né? Depois de tanto tempo.
Mas essa história da amizade na hora da dor e na hora da alegria, aonde que essa amizade se fortaleceu mais? Na hora da derrota em Londres? Ou não tem comparação?
Eu acho que nos momentos mais difíceis é onde você consegue saber mesmo quem está do teu lado ali, né? A gente,
como,
em alguns
momentos... é que foi em Londres, quando os dois perderam? Você e Neymar. Você estava lá?
Não, não estava lá. Mas é muito delicado para a gente, porque a gente não sabe, vai falar o quê? Né? E cada um tem o seu jeito de reagir. Por exemplo, o Ney, a gente sabe que quando se perder, a gente mandar a mensagem, ele vai responder sucintamente, mas vai. O Bruno, já quando perde, ele já some do telefone.
Nem responde.
Ele responde depois de um tempo, mas ele vive mais o luto.
Mas lá em Londres, você trocou mensagens com o Neymar quando vocês perderam?
Depois, sim. Na época ele estava no voo, eu lembro que ele jogou um dia antes, e aí eles foram, voltaram no dia que a gente estava jogando a final, e aí depois sim, aí... E teve uma troca de mensagem exatamente assim. Então, daqui a 4 anos nós vamos mudar a cor dessa medalha aí, foi algo do tipo lá na época, então... E acabou dando certo, né, mas...
Cara, e aí no Rio... É. Não, e ainda teve o script perfeito, porque no Rio o Neymar ganhou... primeiro e ainda foi para esperar você para trás. E aí vocês comemoraram juntos, assistindo você.
Assistimos juntos, a gente... Pô...
Não, depois eles foram assistir você, não foi isso?
Foi exatamente assim. É. Primeiro a gente ganhou... O do Ney a gente não estava, né, assistindo. Eu estava cantando e o Bruno estava concentrado. E aí a gente conseguiu, depois que o Ney já tinha sido campeão, a gente conseguiu assistir o jogo do Bruno na quadra. Foi muito legal. Só não tava o Gabriel, a gente tava o grupo inteiro. E apreensivos demais, a gente de manhã já no carro só falava disso. A gente foi todo mundo junto. E uma frase que eu achei bonita do Ney, né, logo no início, quando ele chegou, a gente todo mundo, parabéns tal, pela medalha. Ele falou, pô, tô feliz demais, tal, mas não vai ser completo se o Bruno não ganhar também. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. O Bruno ganhou também e fomos comemorar.
Foi lindo demais, lindo demais. Eu gostaria que o Rio de Janeiro não esquecesse nunca desse momento que vocês deram para o Rio e que a gente levantasse o Rio de Janeiro a partir dessa energia, que foi demais.
Precisava.
E que está precisando,
muito.
Né? Está precisando. Olha, daqui a pouco um neurocientista vai explicar como a amizade é fundamental para o nosso cérebro funcionar bem e para a gente ter vida mais longa. Agora eu quero um bis da dupla Bruninho e Thiaguinho. O que vocês vão cantar para
a
gente?
Cara, a gente vai cantar junto, então, uma música que a gente sempre canta.
Gente.
Você vai cantar. Bruninho, você está se profissionalizando nesse negócio, hein?
A gente sempre... Ele sempre que ele vai no meu show, eu deixo ele à vontade, né? Falo, ó, se você quiser entrar, mas essa é a sua hora. Se você quiser entrar, fica à vontade. Não vou falar isso hoje de novo, senão ele não vai querer entrar. Não, hoje você vai entrar.
Então, vambora.
Bora.
Vai lá. Aqui você está em casa, está tranquilo.
Vambora.
Bem-vindos de volta. Cara, demais. Tem tudo a ver. Energia surreal. A amizade é uma energia surreal. Quem vai explicar as bases científicas da amizade pra gente agora, que é comprovadamente importante para a saúde, é um neurocientista que estuda os efeitos da amizade no nosso cérebro. Por favor, Jorge Moll, pode aplaudi-lo.
Jorge,
você trouxe aqui um... Eu achei que alguém tinha perdido, alguém da plateia, um entrevistado de outro programa, um cérebro, ou um pedaço de um cérebro aqui. Você quer fazer alguma demonstração com isso?
Bom.
Não, peraí.
Você pode ver nossa mascote, né?
Fica com ele ali.
Tá bom.
Primeiro... Amizade é uma invenção da espécie humana, assim, Pra quê? Por que que os humanos precisam de amigos?
Eu diria que a amizade, ela é única no humano, né? Não existe nada que a gente possa comparar com a amizade que a gente desenvolve, né? Nesse grau de complexidade, de profundidade. Agora, os animais sociais em geral, né? Outros primatas, os cães, os lobos e vários mamíferos, né? Aquáticos, eles desenvolvem um senso de apego, né? Eles se agrupam, eles cooperam entre si, etc. Mas é a nossa espécie, cultura fundamental para a amizade. Você compartilhar preferência, você compartilhar objetivos de vida, esses são ingredientes fundamentais na amizade.
Acho que até pela dependência também que o ser humano tem também, mais um do outro, né?
Isso você falou, Thiaguinho, a amizade, o apego e tal, essa vida social é considerada hoje um ingrediente, assim, é uma necessidade do ser humano. Não é uma... é uma necessidade.
Aquele verso bonito do Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho, é cientificamente comprovado, então?
É cientificamente comprovado. Indivíduos isolados, crianças isoladas, aí tem, infelizmente, vários experimentos naturais que ocorreram, e experimentos também, como a gente viu no nazismo, etc.
Cruéis.
É que o indivíduo não se desenvolve, na verdade. Se desenvolve com uma série de alterações psíquicas, inclusive físicas.
Hoje a gente já consegue acompanhar, através de imagens, o que acontece no nosso cérebro diante de algumas situações. Quando a gente reencontra um velho amigo, o que acontece no cérebro? Que circuitos são ativados? O que rola?
Então, aí eu vou usar nosso cérebrozinho aqui. Isso aqui é um hemisfério cerebral, né? Metade, né?
Tá.
São dois. Eles são conectados aqui pelo corpo caloso. Aqui tem a parte da frente, o lobo frontal. Uhum. Aqui o lobo occipital, o lobo temporal. Então, e aqui no centro do cérebro você tem estruturas, digamos, antigas, primitivas. Não são primitivas porque elas se desenvolveram muito na nossa espécie.
Mas são as que a gente tinha primeiro e depois o cérebro foi crescendo com a evolução.
Exatamente. É, e elas vão se conectando, né? Então, aqui é o córtex cerebral, né? E ele se conecta com essas regiões subcorticais, que é onde acontece, vamos dizer, a fogueira humana, né? A figura dos sentimentos e das emoções. E a amizade, o que é? A amizade é um processo complexo, né? Que envolve o apego, o reconhecimento. Então, por exemplo, para você reconhecer a face de alguém, você precisa de áreas onde estão as representações da face, né? Que ficam aqui na região occipital, aqui embaixo. Depois você tem que decodificar as ações, né? Que ocorrem em várias regiões aqui do lobo temporal. Então, uma postura amigável, por exemplo, você decodifica qualquer
muito,
um de nós.
Muito consegue. Rápido, né?
Muito rápido.
A gente, a coisa que a gente tem que aprender logo, se aquela cara Exato. É cara de amigo ou cara de alguém que está vindo.
Exatamente.
Cara de poucos amigos.
Cara,
né?
De poucos
a expressão
amigos.
É essa, né?
Perfeitamente. E aí tem as regiões que respondem, aquela, como você falou, quando a gente encontra um amigo, a gente reconhece, a gente percebe e tal, e aí vem a ativação dessas regiões emocionais todas aqui. Que é da filiação, do apego, do carinho e etc.
E por que amigos, quando se encontram, adoram ficar lembrando de momentos do passado? Lembra aquela vez? É um esporte de amigo, né? Exatamente. Passa a noite inteira lembrando. Por que isso?
Especialmente quando a gente vai envelhecendo, né?
Mas a coisa, envelhecendo é o que a gente faz todos os dias.
Exatamente. Isso é. Bom, isso está lá na origem do ser humano, né? Nós somos seres que nos desenvolvemos lá, nos hominídeos, etc. Sentar em volta da fogueira à noite e contar histórias está na origem do ser humano, né? E foi provavelmente uma das coisas que nos diferenciou, nos fez sobreviver. Como espécie, existiam várias espécies de hominídeos andando sobre a Terra, a nossa foi a única que sobrou. Né? Por quê? Porque isso fortalece muito os elos, fortalece o senso de identidade, fortalece aquele destino comum, o passado e o destino comum. Essa arquitetura cerebral está em nós. Quando a gente nasce, a gente é educado, a gente sofre um processo civilizatório e tal. Mas essa arquitetura cerebral já está pronta para isso. Ela está esperando só aqueles indícios para formar esses circuitos e para nos comportar dessa forma.
Na hora que junta o grupo de amigos, a diretoria, e começa todo mundo a cantar junto, é que nem o homem lá das cavernas, fazia igualzinho, né?
E o batuque, né? Quer dizer, o ritmo, quer dizer, existem vários rituais. E os rituais são fortíssimos para fortalecer esses elos.
A música, né? Mora aí perto também?
A música está no cérebro inteiro, na verdade.
Bota a orquestra inteira para tocar.
Tem o ritmo, existe a emoção da música, né? Existe a, toda a parte auditiva, né, da música. Isso tá na... E o, da mesma forma que o ritual da música, né, é, o ritual do esporte também, né, o movimento, a sincronia tem um papel enorme naquela sensação de empatia entre as pessoas.
Agora, um tema controverso. A amizade entre homens é diferente da amizade entre mulheres?
Você não vai, vai me colocar nessa situação.
Ah, acabei de te pôr nessa situação.
Bom, eu não vou falar por mim, mas existem teorias que dizem que na origem da nossa espécie, pelo fato dos homens da nossa espécie serem maiores, mais fortes, serem, digamos, os caçadores, na maioria das sociedades, não em todas, né? O fato dos homens saírem nas expedições
para caçar, coletar,
sentar junto ali, caçar, sentar em volta do fogueira, depois voltar com a caça, ou sem ela, né?
Existe
uma... cria um elo, um bonding, assim, um elo entre os homens muito forte nessa coisa do senso comum da caça, do objetivo, do desafio. E nesses momentos que os homens saíam, as mulheres tomavam conta das crianças, cozinhavam e, uma parte muito importante, contavam as histórias. A contação de história era a preservação da história da tribo, etc., é um papel das mulheres, embora alguns homens também tivessem esses
sistemas. E a transmissão, portanto, a transmissão do saber e do conhecimento.
Exatamente. Que é a base da civilização. Nós somos a única espécie que consegue acumular conhecimento e tecnologia. Em última análise, criar ciência.
Até que você se saiu bem, hein?
Foi bem.
Então vou te jogar outra casca de banana. E a amizade entre homem e mulher?
Isso me lembra... Não vou contar essa história.
Agora vai ter que contar.
Não. Essa foi um colega, não vou falar nomes, um colega nosso, do radiologista na época da residência. Essa amiga minha chegou para ele. E fulaninho, e aí, o que você vai fazer esse fim de semana? Não, eu vou... Não, ele perguntou para ela. Ah, eu vou encontrar um amigo meu. Aí ele virou para ela. Ah, amigo seu, né? Sei. Não, é amigo mesmo. Amigo. Aí ele falou, amigo. Amigo e tal. Ela falou assim, você não tem amiga? Eu falei, amiga? Eu não tenho nem prima.
Muito obrigado, Jorge Mal. Obrigado, Bruninho, obrigado. Thiaguinho. Bom, com essa, vamos pedir para fechar a música que embalou o título mundial do Corinthians. Todo mundo sabe? Vamos falar todo mundo junto. A amizade é?
Tudo!
De novo, a amizade é tudo! Vamos lá? Nessa.
Obrigado.
Valeu, Thiaguinho. Obrigadão, meu irmão. Maravilhoso. Valeu, Bruninho. Show de bola.